precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Em meados dos anos 90, ainda bastante jovem, ele já fazia parte da primeira equipe do programa Brasil Legal, da Regina Casé. Foi a porta de entrada dele para o mundo da televisão. De lá para cá, construiu uma trajetória marcada por uma crença profunda, a de que o entretenimento pode e deve ser uma ferramenta de transformação social. Ele também assinou a direção de shows muito importantes, como Ivete no Maracanã, da Ivete Sangalo, Ivete, Gil e Caetano, e a inesquecível Batalha do Passinho, entre vários outros shows que ele roteirizou e dirigiu. Foi também um dos fundadores da CUFA, a Central Única das Favelas, provavelmente uma das entidades mais importantes hoje na batalha contra a desigualdade no Brasil. Ele também já ganhou 2 Grammys, foi aplaudido de pé em Cannes e hoje comanda a direção artística dessa turnê maravilhosa do Gilberto Gil chamada Tempo Rei, a última da carreira desse grande artista. Na TV Globo, onde ele trabalhou por 30 anos, esteve à frente de projetos que marcaram época, como Linha Direta com Pedro Bial, Falcão, Meninos do Tráfico, Amor e Sexo, Falas Negras e Falas da Terra, entre outros muitos programas. Chegou a dirigir também o Luciano Huck no começo da carreira dele na Globo e outras atrações e artistas da TV Globo. Para o Globoplay, ele também supervisionou documentários como A Vida Depois do Tombo, com a Carol Conká, Juliette, Você Nunca Esteve Sozinha e Gil na Califórnia. Ele é carioca, tem 53 anos, é pai do Antônio Raquim e marido da Joana. Ele segue apostando num audiovisual com propósito, capaz de tocar muita gente, o maior número possível de pessoas e de mover as estruturas tensas e cheias de muros, né, da sociedade brasileira. Hoje a conversa é com o roteirista e diretor Rafael Dragô. Bom te reencontrar, bicho. E eu lendo aqui a sua... Eu dei uma atualizada aqui. Eu fiquei, assim, muito impressionado, cara. Porque, assim, eu acho que eu conhecia 30% do teu currículo aqui. Eu vi um monte de coisa. Inclusive, eu fui ver o show do Gil, né?
Você foi em qual?
Eu fui no sábado que cantou A Preta,
cara. Ah, então você viu um dos maiores momentos que a gente...
Puta, foi incrível, meu, foi foda, ficou todo mundo muito emocionado naquele momento ali, né?
É, aquilo, cara, sempre fui um cara também que sempre se achou muito capaz de definir as coisas em palavras e tal, eu desisti, cara. Assim, a emoção que aconteceu ali, que tá acontecendo com essa turnê, eu vou deixar ela maturar com o tempo, eu não tô com pressa nenhuma de entender, cara.
Cara, o próprio, só o Gil, né, com quem eu vi aqui que você já tinha trabalhado bastante, o Gil não dá para explicar, né?
Eu até tive que fazer uma introdução para um livro que a GG vai fazer agora sobre a turnê, né? E aí, mais uma vez, né, fui forçado a elaborar e tal. Mas a verdade, cara, é que o Gil tem um quê de inexplicável, que é fascinante, assim, que... É lógico que o Gil sintetiza o Brasil, é lógico que o Gil expande o Brasil, é lógico que o Gil é um Brasil, é o que o Brasil poderia ser, é o que o Brasil é. É um negócio muito louco, cara, assim. É um orixá, e também tem uma coisa católica, junta todas as cosmogonias, né? É indígena, é africano, é brasileiro, é católico. É muito... Ele é uma aula muito constante, cara. Eu estou muito mergulhado, inclusive, em estar o mais aberto possível para a aula. Para mim, não é um trabalho. Assim, eu tive uma conversa com... A gente está gravando muito o processo de trabalho, né, dessa turnê e tal. E aí eu fui entrevistar o Nando Reis, que estava nesse dia da prensa.
Sim.
E ele comentou uma coisa comigo, cara, que eu tenho a liberdade aqui para falar, porque ele já falou publicamente. Ele virou e falou assim, ele falou, pô, cara, o Gil tem uma importância para mim muito louca, porque eu, quando comecei a trabalhar com ele, eu percebi que era melhor eu parar de beber para estar da melhor forma possível para ele.
Uau!
Cara, eu comecei a chorar, porque assim, a bebida nunca foi uma questão tão séria como o Nando disse que foi para ele, na vida dele, né? Nunca foi para mim uma coisa com esse impacto, mas... Bebia mais do que os médicos gostavam. E eu tomei uma decisão em dezembro do ano passado, que eu falei, cara, eu não vou beber até a estreia do show em março. E o show estreou e eu não voltei a beber. Mas pelo mesmo gatilho de ser a minha melhor versão possível e lembrar de tudo, sabe? Para o Gilberto Gil.
Pô, bicho, sabe que eu nunca conversei com o Gil, assim, nunca entrevistei ele, apesar da Trip já ter entrevistado ao longo de 40 anos, acho que umas 3 vezes. Mas eu nunca entrevistei ele, mas a gente fez um evento, cara, faz mais ou menos um ano, eu acho, pouco tempo, que era para um cara, não sei se você conhece, o Rodrigo Mendes, cara, um cara que tem uma atuação forte aí no mundo da educação, ele é tetraplégico, e ele tem um trabalho de capacitação de professores da rede pública para lidar com deficientes, tá? Um instituto que tem 30 anos, tá? E é parceiro nosso, não sei o quê. E aí, cara, ele é meu amigo do Gil. Resumindo, bicho, a gente fez um evento que era para comemorar o aniversário desse instituto e a gente conseguiu a seguinte escalação, bicho. O Pedro Bial, o Gilberto Gil e o Mário Sérgio Cortella. Além, é claro, do Rodrigo, que entrou meio assim na segunda metade do papo, mas o tema, meu, era o imponderável, sabe? Porque o Rodrigo, cara, ele sofreu um, sei lá, que ele nem sabe se foi assalto, mas ele simplesmente parou um cara de moto, deu um tiro no pescoço dele e foi embora. O bicho tinha 19 anos, literalmente queimou a medula dele, ele ficou tetraplégico com 19 anos, cara. Então, o assunto do imponderável, assim, para além da morte, é muito presente na vida desse tipo de deficiente, né? E na vida de todos nós, né, cara? Cara, o negócio foi, o Gil colocou o papo num lugar que eu vou te acompanhar, eu não sei descrever. Antes dele falar, já muda tudo.
Cara, o Gil atua muito no silêncio. Isso, por exemplo, que eu acabei de te falar do Nando, né, e comigo, assim, não foi um pedido dele que a gente parasse de beber, assim. Não foi um pedido dele. Mas foi uma atuação dele, né? Foi um magnetismo ali, dele, né? Pelo exemplo de vida dele, pelo que ele passou. E isso não significa que ele seja sempre aquela pessoa que vai te surpreender positivamente as suas expectativas. Eu acho que o que ele te ensina também, e aí talvez eu esteja meio arranhando aí um pouco o tema que você falou do imponderável, né? Que ele também não lida muito com expectativa nenhuma sobre ele, não, cara. Porque as pessoas confundem muito quando falam isso sobre orixá, né? As pessoas acham que orixá é santo, né? Orixá não é santo. É uma outra cosmogonia, né? Então, assim, orixá ensina, e eu acho sinceramente que ele é um orixá vivo. Mas isso quer dizer que ele é uma pessoa que tem humanidade para entregar. E ele coloca a humanidade num outro patamar. Orixá tem raiva. Tem generosidade, tem vingança, tem amor. O orixá serve de exemplo para a gente, mas não é um exemplo inalcançável, como é o santo, né? Que te deixa um pouco sempre frustrado, né? Nesse lugar do inalcançável, né? Essa coisa mais católica. Então, assim, esse tempo com ele, e eu entrevistei a Preta também. E a Preta falou: meu pai, ele é bom, ele é mau, ele é grande, ele é pequeno. E ele mesmo fala isso.
O humano na sua melhor versão, né? O Rafa, cara, como eu te falei, tive o privilégio de ver o show do Gil que você dirige, né? Que faz toda a concepção, né? Eu já te falei, pô, eu sabia que você tinha um currículo invejável, mas eu tô vendo aqui, é um negócio seríssimo, né, cara? Para além dos 30 anos de TV Globo, teve um monte de filmes e cinema e séries e tal que eu sabia metade da missa, cara. Então, mas assim, como alguém que foi lá ver esse show, sentou lá no estádio, né? E teve a sorte de ver nesse dia que tava a Preta Gil, que tava o Nando Reis e tudo. Além do fenômeno, né? Quando a Preta entrou, deu uma comoção coletiva ali, um negócio muito bonito. Lá cantou e. Mas além disso, cara, tem a própria concepção do espetáculo, que eu não sei se é porque eu sou, entre aspas, do ramo, né? Assim, né? A gente, pô, tá nessa coisa de prestar atenção e de perceber detalhes e da coisa da arte, do design, né? Do audiovisual. Mas eu fiquei pensando assim, pô, quem será que fez isso, né, cara? Porque tá muito legal, tá muito bem feito. Tem uma mistura de jornalismo, de pesquisa com arte, né? Isso parece fácil, mas não é qualquer um que sabe fazer, né, cara? Quer dizer, teve uma puta pesquisa ali, iconográfica, incrível, né? De imagens, de fotos, de vídeos. Mas o jeito como isso é tratado, arranjado, né? É como se fosse um arranjo de música. Aliás, é um arranjo de música, né? Com música. Me fala um pouco, cara, como é que faz? Me ensina aí, como é que. Quero fazer, quero copiar. Como é que faz, cara, esse tipo de trabalho, bicho? Onde começa esse tipo de trabalho?
Eu acho que começa antes do convite, né? Começa quando você passa a ser elegível para o convite, né? Porque o que eu acho que me colocou aqui nesse privilégio, assim, né? É tipo convocação da Copa, né? Você tem que estar mostrando um certo futebol ali para te convocarem, né? E eu acho que o futebol que eu mostrei tem a ver com uma certa vida, com o fato de eu ter sido casado com a Preta. Eu já ter trabalhado com o Gil antes, a gente ganhou um Grammy junto com um especial que eu fiz para a Globo. E eu acho que eu assim como muita gente no Brasil, a música do Gilberto Gil tem um significado completamente inserido na minha vida, assim. E eu sou uma pessoa que busca na música ensinamentos. Isso eu acho que é uma coisa que eu tenho. Eu percebi isso com o tempo, sabe, Paulo? Assim, de que a música ela é um tutorial de vida. A música popular brasileira ela é o maior tutorial de sabedoria para o brasileiro. A maior parte das pessoas ela fica embalada pelo lado melódico e ainda mais quando vira hit, né? Porque aí a coisa se desconecta muito da mensagem. E eu sempre fui buscar o sentido, a história. Eu era aquele cara, eu fui a geração das revistas, né? Que consumiu as revistas, que lia crítica, que lia o que estava por trás da música. Eu consumi isso tudo, eu sou muito carente disso hoje. Então tudo isso foi me formando para conseguir, tanto que vou te falar muito sinceramente, assim. Eu não sei se eu consigo fazer um gol tão bonito como eu fiz para o Gil, para um outro artista. A não ser artistas que também significam muito para mim, sabe? Como o Djavan, que também faz parte da minha vida, como alguns sambistas, né? Assim, Cartola não vai fazer show agora, mas se ele fizesse, eu acho que eu estaria capaz de fazer o show do Cartola. Você entende? Assim, são pessoas que significam muito para mim, então eu sou capaz de ir além do profissional. Então eu acho que de fato eu superei uma coisa. Eu tive uma fase muito profissional, industrial, de 30 anos de TV Globo, e eu resolvi, ao sair da TV Globo, abraçar a artesania. Então, para você ter uma ideia, eu não tive assistente de direção nesse trabalho, foi uma intenção. Eu vou escolher cada foto, eu vou ler cada livro. Eu vou ouvir cada disco de novo, eu vou mergulhar no processo de uma forma artesanal. Então, eu não consegui abrir mão do meu profissionalismo, porque ele está em mim, mas eu abracei um processo artesanal de trabalho. Eu fiquei um ano trabalhando. Hoje em dia, isso é incomum, Paulo, para fazer um show. Hoje em dia, as pessoas te chamam 2, 3 meses no máximo para você fazer um show, porque isso significa um custo e tudo mais. Eu fui chamado com um ano de antecedência. E eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, já existia o desenho de fazer um show grandioso, de arenas, estádios, futebol. E eu falei, caramba, mas essa não é a tradição do Gil. Como é que eu vou fazer um show para um cara que seja fiel a ele, que seja sobre ele, que não seja, no fundo, sobre o meu ego, que eu fique colocando aqui os meus achismos. Mas que seja sobre ele, mas que tenha uma mudança tão drástica na trajetória dele. O Gil teve cenário na vida umas 2 vezes, Paulo. Uma das coisas que me assim aterrorizava era inclusive dele ficar incomodado pela presença de cenário. Disso incomodá-lo. Eu fiquei noite sem dormir. Eu falei, meu Deus, eu estou construindo uma coisa tão, assim, que pode ser tão se intrometendo no processo artístico dele. Eu vou estar, nossa, a última turnê, eu vou estar estragando esse momento. Então, assim, foi nesse momento que eu falei, eu preciso de alguém que tenha um pensamento profundamente artístico para pensar a cenografia. E aí que eu fui para Daniela Thomas, com quem eu nunca tinha trabalhado, mas tinha vontade. Eu falei, acho que a Dani Thomas, eu não sei se ela vai gostar desse elogio, não, mas para mim é um grande elogio como artista, que é assim, eu acho que não é que ela é maravilhosa, mas o que mais me conectou é que ela é comprometida com a arte. É uma pessoa que você percebe o compromisso dela, uma pessoa meio radical. Eu queria esse radicalismo artístico, entendeu? É uma pessoa que não. Eu estava vindo de um processo muito industrial de TV Globo, onde você dialoga com orçamentos, dialoga com prazos, e tudo você vai cedendo e vai cedendo. Quando você vê, fica só um pedacinho do que você pensou. E eu falei, eu preciso de alguém que seja o contrário disso. Você fala, não, eu não vou fazer nada disso se não for desse jeito. Eu preciso desse radicalismo jovem. E a Dani tem isso, cara. E eu acho que era intuição, porque eu nunca tinha trabalhado com ela. Mas eu acho que no trabalho dela você percebe isso. Que ela é uma pessoa que ela se agarra ao negócio, sabe? Então, assim, e foi um golaço. Porque, assim, quando eu cheguei na casa dela, ela falou, já tive a ideia. Eu tinha falado com ela por telefone. E aí ela falou, já tive a ideia. Ela tinha pensado naquele Vortex, né? E eu falei, ela falou, cara, o Vortex é a tradução do tempo na imagem física. É o movimento do tempo. São essas duas curvas que não se encontram. E ela pode ser vista tanto dessa forma como por cima. Ela também vira a espiral do ralo, sabe, da água. Você pode movimentar. E é isso aqui. Eu falei, pronto, é isso. Aí ela falou. Então, tá tudo certo? Eu falei, mais ou menos, porque a gente vai fazer shows em estádios. Então, eu preciso que tenha um painel de LED e tudo mais. Ela falou, não, não, isso eu não sei fazer. Se é em estádio, eu não sei fazer. Eu falei, então, Dani, eu vou ignorar que você falou isso. Mas de maneira qual? Vamos simplesmente seguir a conversa. Porque você fez as Olimpíadas. Você fez as Olimpíadas. Você fez uma coisa muito maior do que o que eu estou te chamando agora. Então você sabe fazer. Ela falou, é verdade. Então vamos continuar a conversa. E aí, cara, a gente começou uma aventura que foi domar a ideia no sentido tecnológico. Que quando você assiste lá hoje, como você assistiu aí no show que a Preta participou, ela parece uma ideia que está simplesmente rodando, né? Mas é que nem um carro, assim. Muita coisa não funcionou. E eu te diria que 80% a 90% do tempo em que a gente trabalhou, aquela ideia não deu certo. Então, assim, a gente que é artista costuma muito valorizar a ideia, né, que a gente tem, assim. Mas eu, sinceramente, como venho de um processo industrial recente, que é a televisão, eu tenho um nível de gratidão com a Flora, porque ela foi a avalista disso. O tempo inteiro, cara, porque não é uma brincadeira barata. Alguém tem que olhar e falar: vai que eu tô acreditando. Porque senão, cara, não vai, entendeu? E essa estrutura em que a Flora, sabe assim, deu o aval dela. E acreditou mesmo. Cara, eu apresentava as vistas em 3D e era feio. Eu tive uma reunião com o Gil no dia 20 de dezembro. Olha só, o show estreou em março. No dia, eu tinha um combinado com o Gil de que ele veria o show em dezembro. Eu tive uma reunião com ele no dia 20 de dezembro, que eu fui para Araras, que na terceira música ele virou e falou assim: não dá para tirar isso, não. Ele estava se referindo ao Vortex. Um cara com a senioridade de olhar artística do Gilberto Gil virar e falar para mim: não dá para tirar isso, não. Cara, eu comecei a suar pelo canto da orelha, desesperado. Eu falei: o que que eu faço? O pessoal já gastou não sei quantos mil dólares nisso aí. Já veio da China o equipamento, estão montando não sei aonde. E ao mesmo tempo, a Flora virou e falou assim: cara, vai dar certo. Gil, vai dar certo. Rafael, vai trabalhar. Entendeu?
Cara.
E essas figuras, elas são fundamentais, cara. Assim, sabe, assim, tem o elogio à ideia e tem o elogio ao processo,
Cara,
sabe?
você falou uma coisa aí no meio dessa história maravilhosa que você está compartilhando com a gente, que eu acho muito, muito, muito preciosa, né? Que você falou assim, pô, eu tô acostumado, cara, a ceder, né? Você usou outras palavras, mas a ceder. Até o ponto que fica um fragmento só do que você pensou e tal, né? E, pô, essa é a cocriação, né, cara? Assim, é muito, a cocriação é muito isso, e o processo corporativo é muito isso, né?
É, e às vezes ele come o projeto, né?
Come inteiro, não fica nem um fragmento. E aí você tem que ter uma espécie de complacência, sei lá, cara, uma paciência, uma capacidade de entender e tal, você tem que ser um monge, né? E é interessante, cara, porque você é conhecido por isso, né? Aliás, eu estava vendo um vídeo aqui que você acho que postou em algum podcast que você foi, que você fala isso, né, cara? Que é uma característica sua de jogar junto, né? De não exercer esse poder do diretor, né? Uma coisa que você classificou, inclusive nessa fala, como uma coisa que conversa com o machismo, com o patriarcado, etc. Quer dizer,
É, com a cultura masculina, né?
é como se fosse uma obrigação. Assim, se eu sou o diretor, eu sou o mandão e sou o cara que decide tudo e tal, tal, tal. E eu me lembro, a gente trabalhou por um período relativamente curto, mas trabalhamos juntos umas boas décadas atrás, né? E eu me lembro que era muito, já era muito. A gente era bem mais novo, né? Mas eu calculo aqui que você tinha uns 27 por aí. Mas
É.
já com cargos muito importantes, de muita responsabilidade, né? Já na Globo e tudo. Mas eu me lembro bem, cara, de falar: puta, meu moleque é muito legal, porque ele ouve, né, cara? Que é uma mercadoria em extinção, né? E você ouvia mesmo, né? Tipo, querendo achar legal, não ouvir para preparar um contra-argumento, né? Ouvindo para querer ver o que que tinha de legal naquela fala, naquela outra ideia e tudo, né? Quer dizer. Então, eu estou inferindo aqui que, ao mesmo tempo em que você deve ter ficado muito puto e frustrado e engolido o sapo e vendo as suas ideias serem fagocitadas pela corporação, pelo sistema, ao mesmo tempo você desenvolveu uma sabedoria aí, né, cara, que de puta, de entender isso e de compartilhar o poder, ou enfim, a possibilidade de pilotar, né? Me conta um pouco disso.
Eu acho que tem duas coisas aí, né? Assim, teve um certo momento na Globo em que eu fui convidado a ter uma função mais executiva, né? E a executividade tem a ver com essa regência, né? Das pessoas e também das camadas, o orçamento, a entrega artística, os prazos, as formas de você lidar com os fornecedores e tal. Isso para mim foi indo de uma forma muito natural. Ao mesmo tempo, eu também foi acontecendo de eu colocar dentro do meu trabalho uma coisa que é uma carga ética pessoal, que é a minha preocupação social. Essas questões ligadas à desigualdade, as questões ligadas à raça, que são muito, não coincidentemente, semelhantes no Brasil, né? A desigualdade tem uma cor, né? Então, assim, isso tudo, eu fui me direcionando para isso. Nesses projetos em que eu, como homem branco hétero, estava apoiando e aprendendo sobre causas que não eram as minhas, que não são as minhas, nesses projetos eu necessariamente não devo ser um protagonista, não devo ter uma palavra final. né? Então, assim, esse meu jeito de ser também combinou com uma certa ética de processo. Porque, acima de tudo, é meu jeito de ser. Por mais que eu seja vaidoso, egóico, como muita gente é também, e como artista e tudo mais, eu escuto mais do que a média, eu sei disso. Então, assim, isso é o meu jeito, número um. Mas, número dois, eu também, por outros motivos, também fui me aproximando, ou sei lá, são os mesmos, mas eu fui me aproximando de assuntos ligados à desigualdade, às causas negras, às causas periféricas, às causas, sou muito conectado com a questão da primeira infância. Então, assim, são coisas que vão me colocando num lugar de escuta também, de aprendizado, de usar o meu conhecimento profissional e tudo mais para apoiar e levar essas coisas para um outro patamar de comunicação. Eu comecei a ver que eu tinha uma função de colocar um entretenimento na causa e uma causa no entretenimento, e que os dois lados poderiam sair ganhando. Tanto as causas como a própria indústria, a televisão. Hoje é um elemento, é uma camada de valor a questão do propósito, da causa. Tudo bem, a dicção mais ativista, eu acho que a dicção militante na narrativa, eu não acho ela bem-vinda. Mas eu me considero uma pessoa que coloca isso no meio do lugar de maneira bem-sucedida. Eu assumi o Criança Esperança e eu fiz uma virada de chave no Criança Esperança, em que a gente podia falar as coisas com relevância, com coragem, com posicionamento. Então isso foi indo, isso foi acontecendo. Isso eu não vi, eu não planejei isso, mas eu vi que isso aconteceu. Hoje eu consigo falar para você assim, eu não sei se eu tive intencionalidade nisso. Eu sei que eu fui seguindo meu coração, as oportunidades e tudo mais, e olho hoje vejo um legado ligado a coisas que as pessoas chamam de entretenimento com causa.
O Rafa, essa sua explanação, ela me fez lembrar, a gente entrevistou aqui, eu acho que umas 7, 8 semanas atrás, uma grande amiga que nós temos em comum e uma figura artística também genial, que é a Regina Casé,
Regina Casé,
que foi, acho
maravilhosa.
que, sei lá, não, me corrija se estiver errado, mas acho que foi talvez uma espécie de mestra sua aí no início, né, do Brasil Legal, do Programa
Foi.
Legal, né, daquela época em que talvez tenha sido uma coisa pioneira mesmo, né, de abrir as portas da vitrine para o povo, né, para a galera de todos os lugares, né, principalmente das periferias. Mas entre outras coisas legais que a gente conversou aqui com a Regina, ela mesma falou. Não precisei puxar, de um certo autoritarismo que ela precisou ter, né? Então ela falou, por exemplo, falou assim: cara, ninguém me chamou para dançar, eu tinha que inventar as coisas para eu aparecer, para eu fazer o que eu acreditava, né? Então eu tive que inventar programa, inventar. O próprio Asdrúbal, né? Falou: cara, tive que formar uma turma com a galera para fazer teatro, eu tive que inventar programas lá na TV e tal, para eu ter um protagonismo e tudo. E eu lembro, eu também trabalhei um pouquinho nessa época nas equipes dela ali, com Carlos Nader, com Hermano Viana e tal.
Carlinhos Nader, que saudade.
E eu me lembro, cara, de uma presença muito forte artística e tal, mas também de uma coisa assim que é meio oposta ao que você estava falando, né? Quer dizer, deixa que eu sei como é que é, faz aí do jeito que eu sei. E ao mesmo tempo, pô, formando times muito bons, né? Mas minha pergunta é a seguinte, cara, como é que você, vindo dessa escola, que ela, a própria Regina, reconhece que era de um certo, não sei se autoritarismo é uma palavra forte demais, mas era de um comando firme, né? De um certo controle, comando e controle, como se diz aí no mundo da gestão. Como é que, vindo de uma escola dessa, cara, você consegue não tolher o seu jeito natural de compartilhar? Me explica um pouco isso.
Eu estou com 53, né? É lógico que eu tive uma curva, né? É lógico que você me encontrou ali com 20 e pouco, um início de autoridade na Globo. É lógico que eu dei uma piradinha também, né? Muito fácil falar aqui agora, né? Nossa. Parece o Dalai Lama falando. Isso é uma mentira, né? Assim, é lógico que eu dei minha piradinha, é lógico que eu acreditei no crachá, mas tem uma hora que você começa a se rever. E eu tive a sorte de ter essas oportunidades, de me rever e de perceber que você tem que dar voz para os times, que você tem que dar voz para os times diversos. Por exemplo, eu sempre trabalhei com times diversos antes disso ser uma norma. Eu sempre achei legal, cara, entendeu? Trabalhar com gente diferente de mim. Eu sempre achei isso bom para o projeto. Para mim, isso é diversidade cognitiva. Isso não é cota. Você entende? Sim. Nada contra cota, mas isso é a tradução política. Né, assim, do que eu considero diversidade cognitiva de uma sala de criação. E aprendi isso também lá com a Regina. A Regina era gente de várias idades, era gente de outros estados, pô, cara, a minha primeira função quando no Brasil Legal era viabilizar o Fausto Fawcett. Talvez tenha sido um dos maiores desafios meus da minha vida. Ele trazia uns cadernos. Isso, para mim, isso é pura diversidade cognitiva. Ele escrevia, sabe aquele pilar de pichação que a gente pichava ônibus? Ele escrevia, ele falava, então, pô, traz suas ideias aí semana que vem. Ele trazia uns cadernos, cara, que ele escrevia palavras tão grandes que cada página tinha umas cinco palavras só. Para uma ideia dele, ocupava um caderno inteiro. Aí ele trazia vários cadernos. E era um negócio, cara, que eu falava, meu Deus, o que que eu faço com isso? Porque, ao mesmo tempo, ele não tinha muito compromisso com a caligrafia daquilo. Era um fluxo criativo muito louco. E a minha função era viabilizar esse cara.
O Rafa, eu devia ter feito essa pergunta no começo, cara, mas felizmente a gente pode ser caótico aqui também, não tanto
Tá.
quanto o Fausto Fawcett, mas
Sim.
cara, me conta um pouco de onde você vem, né? A sua formação, que lugar você nasceu, em que família de origem você caiu, para a gente entender como é que se forma alguém com essas características, que consegue ser roteirista, consegue ser diretor, consegue ser um artista com várias faces, né?
Cara, eu sou filho de Dona Marilene, seu Humberto. Dona Marilene é uma cearense porreta que já não está mais aqui nesse plano, que me levou para a Feira de São Cristóvão, que me levou para conhecer manteiga de garrafa, comer buchada, ficar meio assustado com a sarração do povo no meio da rua, na Feira de São Cristóvão. Assustado, meio fascinado, né? Assim, meu pai já era um cara que era kardecista, minha mãe era macumbeira, meu pai já era da leitura, ele que me falava, pô, isso aqui é importante, Machado de Assis, e ele escutava música clássica, minha mãe escutava Gonzaguinha, Alcione, ficava bêbada na beira da piscina, escutando músicas dramáticas, Maria Bethânia. Eu acho que esses dois lados, assim, e a minha mãe era uma pessoa fogo nas ventas, assim, né? Hoje era simplesmente chamada de bipolar, né? Na época não tinha esse nome, né? E entre o susto e o amor extremo, eu fui me formando, porque a bipolaridade de uma mãe te causa isso, né? Você fica meio assustado, porque pode surgir qualquer coisa, mas logo depois vem um amor enorme também, você fica fascinado. E no meio dessa ventania, assim, e o meu pai me jogando literatura e música e tudo mais, eu fui me virando, sabe? Assim, eu fui me virando, tive que sair de casa cedo para sobreviver a eles, a minha família, não para sobreviver materialmente. Eu falei, se eu não sair daqui, fudeu. Eu tenho que sair, cara. Então eu fui morar sozinho com 16 anos. Só que naquele mês ali, como é uma coisa bem típica do Rio de Janeiro, os traficantes estavam cobrando uma mensalidade para os prédios. Outro dia eu até li uma notícia sobre isso. E o meu prédio decidiu não pagar pela segurança. Os traficantes ofereciam segurança. Não assaltariam, tinha muito roubo de aquela frente de rádio, né, naquela época, assim, do carro e tal. O meu prédio resolveu não pagar. Cara, eu voltei da faculdade, a frente do meu prédio tinha sido metralhada. Eu falei, eu preciso sair desse prédio agora, porque eu não vou conseguir resolver esse negócio com os traficantes ali do Chapéu Mangueira, né, que era do Leme. E eu preciso sair. Um amigo meu fazia teatro e falou assim: cara, tem um amigo que está precisando dividir apartamento em Botafogo. As minhas coisas naquela época cabiam numa Kombi. Quando eu toquei a porta, quem abre a porta? Não sei se você sabe quem é. Marcos Oliveira, o Beisola.
Porra. Sério, cara?
O Beisola da Grande Família.
Caramba.
Fui morar no quarto empregado do Beisola, mas o Beisola estava trabalhando com a Bia Lessa nesse momento. Marcos Oliveira estava trabalhando com Bia Lessa, e que tinha naquele momento uma perspectiva bastante intelectual sobre, estava ainda nas pesquisas para fazer viagem ao centro da Terra, de Júlio Verne. E Beisola tinha dificuldades de leitura. Marcos Oliveira tinha dificuldade de leitura. E ele virou para mim um dia desgostoso de noite assim e falou: pô, rapaz, tá difícil para mim lá com esse grupo da Bia Lessa. Eles são muito cabeça e tal. Eu falei: é, o que é a tua dificuldade? Ele falou: pô, eu nem terminei de ler o livro, esse Júlio Verne aqui, e elas até querendo que eu analise à luz de Heidegger, à luz de Schopenhauer, sei lá o quê. Eu não terminei nem de ler o livro. Eu falei: ó, vou fazer um negócio? Me dá aqui. Eu sentei com ele e comecei a ler o livro. Rapidamente, menos de uma semana, a gente acabou de ler o livro. Eu lia junto com ele o livro. Aí ele já deu uma crescida nos ensaios, né? Até o ponto que ela ficou muito assim, tipo uma professora, né, que percebe que o aluno deu uma virada, né? Falou assim, falou: pô, Tonico, que o apelido dele é Tonico, né? Pô, Tonico, você, beleza, né? Virou suas notas aqui nos ensaios e tal. Aí ele virou e falou assim: não, é amigo meu, que mora comigo, que está me ajudando e tal. Ela falou: é, por que você não traz ele para conhecer a gente? E, cara, tudo se deve a isso. A questão, assim, de eu ter entrado para esse mundo do espetáculo, porque ele me levou lá.
Rafa, cara, outra pessoa que esteve aqui com a gente também há pouco tempo, acho que uns 2, 3 meses, máximo, foi o Boni, né?
Sim, prazer.
Pô, Boni está quase completando 90 anos, né? Está com 89, bastante atuante, né? Lançou um livro recentemente, bom por sinal, a história inteira, desde a era do rádio até agora, através das pessoas que ele foi cruzando e tal. E tá bem atuante, né? Começou a brincar aí de internet, tá gostando, tá postando coisas, pensamentos e histórias e até críticas, né? Até análises críticas. E aqui, cara, ele fez análises muito interessantes, elegantes sempre, mas muito interessantes sobre, por exemplo, a Globo, né? E não deixou de dizer, cara, que tinha um. Acho que não, a palavra mágoa talvez seja um pouco forte, mas uma sensação de que faltou uma dose de carinho no desligamento dele da empresa, né, cara? Assim, só para lembrar, né, não preciso dizer isso para você, mas talvez para nossa audiência seja útil, o cara trabalhou 31 anos lá, a maior parte do tempo como o principal executivo da companhia, né? E como ele mesmo diz, quando eles pegaram aquilo ali, quer dizer, ele, o Joe Walsh, o Walter Clark, o Daniel Filho, essa turma, ele mesmo falou, ó, a Globo era um caiaque furado, né? E prestes a quebrar. E aí, bom, virou o transatlântico que a gente conhece, tal que, né? Bom, a pergunta é a seguinte, cara, como é que você viu agora, está vendo a celebração dos 60 anos da Globo? Você que ficou metade desse tempo lá, né? Dedicou metade desse tempo, 30 anos, né, para um cara que, pô, bem mais jovem que o Boni, ou seja, mais da metade da sua vida você viveu lá, né? Que você achou, cara? Não quero te, né, não, a ideia não é te colocar numa situação, enfim, de fazer você criticar nada, mas assim, um fato que me chamou muita atenção, até porque eu tinha acabado de conversar com ele e ouvido isso, foi o fato do Boni não ter sido convidado. Ele mesmo disse que não foi convidado, né, para essa celebração. E outras pessoas, como Daniel Filho e outros, né, claro, não dá para convidar todo mundo, mas pô, essas pessoas não estarem lá foi uma coisa bastante comentada e tudo. Quer dizer, como é que é, cara? Como é que é sair desse barco aí, desse lugar e depois ficar meio fora dessa... É quase ser apagado dessa história.
O que eu percebo, assim, e quem muito me convenceu a sair foi o meu filho. Meu filho, ele me pegou uma fase assim, desgostoso, que eu ficava reclamando, ele ouvia meus telefonemas, né, dentro de casa, de trabalho e tal, e ele falava: pai, por que você não sai da Globo? Eu falei, vi que poderia vir algo bom dali, né? Aí eu falei: é, filho, por que você acha que eu devo sair? Ele falou: porque o que você gosta não vai mudar. O que você não gosta não vai mudar. Falei: rapaz, tem gente que faz décadas de análise e não consegue chegar a essa síntese, né? Falei: poxa, filho, obrigado. E eu levei aquilo para um lugar valioso, assim, sabe? E aí eu fui criando meu desembarque emocional. E eu acho que essa é a palavra: emoção. Eu acho que eu fui moldado por uma geração, o Roberto Talma, que foi um cara que foi profundamente moldado por Boni, Daniel Filho. Foram caras que colocaram o sangue na televisão, colocaram a própria vida lá dentro. Eles fizeram a TV Globo com a vida deles, não com profissionalismo, com leitura de algoritmos, com tudo isso que é muito valioso hoje. Eles fizeram a Globo, aí é que está, assim, de forma artesanal. Aquele império foi construído de forma artesanal. De olhar para uma pessoa e falar: pô, esse maluco, eu vou investir nesse maluco. Esse maluco é considerado lá fora um pereba, mas eu não sei, eu estou vendo um brilho no olho dele. Isso não existe mais. Então, o ressentimento, uma coisa que eu percebi saindo da Globo é que, às vezes, o ressentimento que você tem com a empresa, ele talvez não seja exatamente com a empresa, mas é com a época. Eu acho que está tudo indo para um lugar, para uma repetição do mesmo gol, para um lugar de uma inteligência maquinada. Isso não me interessa. O que eu consegui reduzir à fórmula mínima da minha decisão é que este processo não me interessa. Não faz mais sentido eu dar a minha vida para essa empresa que não está sendo movida por vida. Entende? Ela está sendo movida de uma outra forma. E ela tem o direito disso, ela é uma empresa. Eu não tenho que ter ressentimento de uma empresa, você entende? Assim, é que as pessoas viam a empresa como família. Aí você pode ficar ressentido, porque para eles era uma família.
Mas tem uma coisa que eu peguei aqui que me chamou muita atenção, que eu não sabia que você tinha feito, cara, que foi ser o roteirista do Minha Mãe é uma Peça, né? Que é um filme, até pouco tempo atrás, acho que era a maior bilheteria da história do cinema, ou pelo menos uma das, né? Mas para além disso, do sucesso comercial, foi realmente um marco, né? Um tipo de produção de humor, com uma qualidade, com um jeito de fazer, e o talento de um cara que era muito, como dizem por aí, fora da curva, né? Me conta um pouco, cara, como é que foi interagir, o quanto você interagiu com o Paulo, né? Porque essa história, a gente sabe hoje, né? A Dona Déia está aparecendo bastante, né? Quer dizer, é uma história sobre a vida deles, né? Me conta um pouco aí se você teve essa interação, como é que foi?
Paulo Gustavo não era uma pessoa fofa. Já me ligava assim, dando esporro. Avisa para Globo, ele achava que eu era. Ele tinha um pouco desse negócio assim de achar. Às vezes minha mãe também tinha isso, assim. Mas como é que é a Xuxa? Eu falei: eu nunca trabalhei com a Xuxa, mãe. Sabe que as pessoas acham que a Globo é uma sala, que todo mundo se comunica, assim. Você deve ter passado por isso também. Aí ele me ligava assim: avisa para Globo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei: não tem nada a ver com isso, Paulo. Você tá me ligando para dar coió à toa. Mas, enfim, isso depois que a gente se conheceu. Mas a gente se conheceu numa oportunidade que foi interessantíssima. A IAFA, produtora do Minha Mãe é uma Peça, do filme Minha Mãe é uma Peça, ela me ligou. Ela falou: Rafa, existe já um roteiro em cima de uma peça que é um sucesso. Eu, talvez, naquele momento, eu acho que era a única pessoa que eu não tinha visto a peça ainda. Minha Mãe é uma Peça. Eu não tinha assistido a peça. Ela falou: você tem que ver a peça, porque a nossa ideia é transformar isso em cinema. E já existe um roteiro de um cara muito bom, chamado Phil, amigo de infância, eu acho, do Paulo, um cara muito querido e talentoso, mas que ainda não é o filme. Ele é simplesmente a peça colocada para a gente filmar. E a peça são esquetes em sequência. Não tem uma dramaturgia. A gente precisa que isso fique com uma dignidade fílmica. Não vou nem falar cinematográfica, porque fica parecendo só que é fotográfica, né? De estilo. Tem que ter uma dramaturgia, um negócio assim. Aí eu falei: ah, beleza, vou assistir a peça. Pô, ri pra caramba da peça. Achei o máximo. Fiquei encantado com o Paulo Gustavo, como qualquer pessoa. Aí fomos na reunião. O Paulo Gustavo chegou atrasado, com uma cara fechada, um bico. Aí ele falou assim: e aí, Dragô, o que que você achou? Eu falei: rapaz, achei ótimo, vai ser um sucesso. Aí ele, de braço cruzado, assim, virou para a Iafa e falou assim: tá vendo, Iafa? Ele adora. Aí ela ficou puta, né? Porque ela esperava de mim uma certa cumplicidade estratégica, assim, né? Aí a Iafa virou para ele e falou assim: ó, eu vou te falar só um argumento. E ela foi genial nisso. Ela falou: eu vou te dizer como é que vai ser a manchete. Nessa época tinha muito essa crítica do cinema no dia seguinte, os críticos que eram temidos e tudo mais, eram respeitados, e até desenhavam muito o sucesso ou o fracasso de um filme, né? Era muito influenciado por essas críticas. Dela: eu vou te falar como é que vai ser a manchete do filme se a gente fizer esse roteiro que está aí agora. E você vai me dizer se tudo bem. Aí ela falou assim: olha, vai ser assim: Paulo Gustavo brilha em comédia mediana. Isso te atende? Cara, a resposta dele foi o seguinte: ok, entendi, vamos trabalhar.
Genial. Rafa,
Genial.
para eu poder, genial mesmo, cara. Para eu poder te liberar, eu queria só fechar com uma pergunta, cara. Assim, entre outras coisas que a minha ignorância oceânica não alcançava, cara, eu não tinha a menor ideia que você tinha sido, foi um dos fundadores da CUFA, né?
Sim.
E tive outro dia recente, duas, acho que semana passada, com o Preto Zezé. E não sabia dessa tua participação numa das coisas mais relevantes, né, dos últimos anos aqui em termos de quebra dos parâmetros, né, de desigualdade e tudo mais. À luz disso, cara, dessa tua vontade, dessa tua atuação na real, muito mais do que uma vontade de trazer sentido para o entretenimento, né, de colocar o entretenimento a favor de causas relevantes e tudo. Eu te pergunto aí, parafraseando um pouco a Fernanda Torres, o Brasil presta, Rafa? O Brasil presta? O Brasil prestará nos próximos anos ou estamos indo para o buraco?
Olha, eu vou te responder com um pouco da sabedoria do Gil. Eu perguntei para ele: mas o mundo não está piorando? Aí ele falou: não é bem assim. As coisas pioram e melhoram ao mesmo tempo, o tempo todo. E isso é uma filosofia que vem me servindo para milhões de situações onde a gente precisa de uma resposta única, de algo que a gente acha que é uma polaridade. E a gente fica refém de polaridades que estão sendo colocadas para nós. Você entende? Enquanto que a realidade, ela é mais ampla que isso. Então, assim, o Brasil, ele não tem futuro e tem o maior futuro de todos. Não? Ele está eternamente acabando e renascendo. E a gente faz parte desse movimento o tempo todo. E se você olhar para trás, esse padrão está lá. O Gil tem uma imagem maravilhosa que ele fala que o estado que ele busca é o estado do passarinho que pousa no tronco que desce o rio, que ele está parado no movimento.
Essa ideia de estar estável na instabilidade é maravilhosa. Mais uma. Ô, Rafa, eu adorei mesmo te reencontrar, cara. Papo delicioso. Porra, coisas que você trouxe aqui que eu não tinha a menor ideia e que me inspiram. Fiquei pensando num amigo que me fala isso de vez em quando, me falava isso de vez em quando, assim, puta, agora eu tenho certeza que a gente é da mesma enfermaria. Então, cara, seja bem-vindo de volta à Urivesaria, aqui ao artesanal, né? Acho que você sempre teve nesse lugar, mas dentro de uma estrutura gigante, né? E agora você está só voltando para o lugar do qual eu acho que você nunca saiu, né? Por isso que deu tão certo. Então, parabéns,
Terido
bicho.
foi necessário. Como é que é? Como se terido fosse necessário para voltar.
Exatamente, cara. Por isso eu te dou os parabéns, cara, por uma trajetória tão coerente, né? Quer dizer, nunca deixou de ser coerente, né? Independente de qual era o jogo, né? Qual era o estádio, o outro time, quem que estava distribuindo as camisas, foi sempre um jogo muito digno e muito coerente, né? Eu acho essa palavra importante, né? Tem uma coerência na tua história, desde o Beisol até o Gilberto Gil, né? Então, cara, te parabenizo muito por isso, uma carreira realmente muito digna, muito bonita e muito cheia de frutos, né? Então é isso, cara. Muito obrigado aí pelo teu tempo, pela tua obra. E, pô, espero que não demore mais 25 anos para a gente se reencontrar, né?
Cara, foi assim, um papo. Eu sou nostálgico por natureza, então, quando eu soube que tinha essa possibilidade de a gente conversar, eu fiquei já animado, assim. Eu gosto dessas nostalgias, assim. Eu gosto de reencontrar, de lembrar, de ver o jeito. Poxa, ele já falava desse jeito. E, enfim, você foi muito generoso comigo também. Eu gosto de quem gosta de mim, então muito obrigado assim por isso, assim, muito, foi uma conversa, foi um tempo aqui muito saboroso para mim, muito delicado da sua parte, muito gentil.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!